Eklezję i Grajże Katolikę.
Bom dia para si, seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. A cidade do Porto acolheu a Assembleia Plenária do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, um encontro anual que reuniu representantes de cerca de 80 países, uma iniciativa que permitiu partilhar e colher experiências que ajudam a minimizar as fragilidades das famílias acompanhadas pelas conferências vicentinas. Fica a saber de tudo nos próximos minutos desta emissão, que começamos ao som de Carolina Deslandes, com o seu tema Nos Teus Olhos.
Nos teus olhos moram flores e oceanos, moram cores de outras vidas, outros planos, moram risos e moram festas, moram rios e florestas, moram estrelas e cometas, moram sonhos e moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram melhor que o mundo tem, mora o amor infinito. Nos teus olhos moram perguntas, moram tesouros, moram grutas, pássaros, cantos e besouros, moram frutos que são de comer, moram sustos se tiver de ser, mora tudo mais que vier. Moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram melhor que o mundo tem, mora o amor infinito.
Carolina Deslandes cantando Nos Teus Olhos no início do programa Eclésia, que o acompanha nesta manhã de domingo. Cerca de 800 mil vicentinos e vicentinas estão hoje presentes em 150 países dos 5 continentes. Em Portugal há 800 conferências que todos os dias acolhem pessoas necessitadas e anunciam a mensagem cristã. Um trabalho reconhecido pela Igreja e pela sociedade, que esteve no centro da reflexão do encontro de representantes das conferências vicentinas de todo o mundo reunidos no Porto. O jornalista Paulo Rocha conversou com Renato Lima Oliveira, presidente internacional da Sociedade São Vicente de Paulo, desde 2016.
Começava por lhe perguntar então de que forma é que se pode articular o trabalho local que marca a Sociedade São Vicente de Paulo com uma organização global em todo o mundo desta organização.
Isto, o vicentino ele está presente nas paróquias, nós somos o braço direito da igreja, ajudamos os padres, os bispos a levar a mensagem da igreja às pessoas mais carenciadas, não somente com bens materiais, né, com alimentos, roupas, calçados, remédios, mas também com a palavra de Deus, com o evangelho do domingo, procuramos trazer de volta várias pessoas que não recebiam sacramentos mais, reinseri-los na igreja. Então o papel do vicentino é duplo, é não só no aspecto material quanto espiritual. Isso fazemos desde lá da paróquia e vamos até os 150 países que estamos presentes.
Que organização global é necessário garantir para o funcionamento e a fidelidade à identidade do Vicentina?
Perfeito. Os nossos fundadores, que foram 7 em Paris, em 1833, eles tiveram esse cuidado de criar o Conselho Geral Internacional, que é esse do qual eu sou atualmente o líder servidor, que estou à frente desse conselho. E o Conselho Internacional, o papel dele é justamente esse, manter esta entidade unida, seguindo os mesmos regulamentos, seguindo os mesmos fundamentos, os mesmos princípios, os mesmos valores, com a mesma missão, mesma visão e o mesmo planejamento estratégico. É assim que é para isso que existe o Conselho Geral Internacional, para manter esta entidade formada por 800 mil católicos no mundo, unida, porque se não houvesse o Conselho Geral Internacional, talvez em cada país teríamos uma sociedade de São Vicente de Paulo diferente.
Mas acredito que existam particularidades de acordo com as regiões, de acordo com os países.
Olha, pode mudar a língua, podem mudar os hábitos, pode mudar a cultura, o país pode ser diferente, o governo pode ser parlamentarista ou presidencialista, pode ser um país mais fechado, mais aberto, mas o vicentino é igual do mundo todo, porque nós temos um regulamento que diz como funcionam as reuniões semanais ou quinzenais e como funciona a visita aos carenciados. Então, nisto aí não há divergência, nisso todos seguem a mesma cartilha. Agora, é claro que as particularidades de cada país, essas particularidades são levadas em consideração, como por exemplo a língua. Então, os documentos em cada língua de cada país, os eventos, tudo adaptado às peculiaridades de cada país.
Mas a definição de projetos, por exemplo, não depende da especificidade de cada país, da realidade social de cada povo?
É verdade, os projetos são customizados para cada país e o Conselho Internacional ajuda também enviando doações e recursos. Mas o que nós mesmo estimulamos é que os vicentinos de cada país, eles próprios, busquem os patrocinadores, os doadores, os benfeitores, os empresários, né, a própria igreja também, Cáritas e outras entidades da igreja, para que possamos juntos trabalhar em favor dos mais necessitados.
E na vossa ação, na vossa presença, está sempre essa preocupação. Atenção aos focos de pobreza que possam existir, e aí encontra-se logo, ou pode encontrar-se um vicentino.
O vicentino, eu digo sempre que ele não é mais aquele entregador de cestas básicas de alimento. Isso aí qualquer um pode fazer. O vicentino do século XXI, ele é mais do que isso, porque o Papa Francisco fala das novas formas de pobreza, como por exemplo a pobreza psicológica, a questão das drogas, a questão da solidão das pessoas. Então o vicentino, muito mais do que um entregador de bens materiais, ele vai dar uma palavra amiga, ele vai abraçar uma pessoa que sofre. Por exemplo, na França temos um trabalho só de visitar pessoas nas casas delas, e pessoas que até têm dinheiro, pessoas que não são carentes economicamente, mas os filhos já se casaram, são viúvas, moram sozinhos e não tem com quem conversar. Então é muito bonito isso, porque a caridade não tem fronteiras, a caridade não tem limites, tudo é caridade, desde que você se doe e faça aquilo com o coração aberto a Cristo.
Nós já vamos falar também especificamente do Brasil, porque acredito que é uma realidade que conhece muito bem, não é? Da atividade da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. Antes, a partir desta organização internacional, que projetos animam agora a Sociedade São Vicente de Paulo, que prioridades têm?
Bem, nós temos, nossas prioridades são a juventude, a formação do vicentino. Quanto mais bem formado ele estiver, melhor vai fazer o trabalho junto aos que sofrem. Temos também prioridade nos projetos sociais. Temos prioridade na expansão da sociedade para outros países. Estamos em 150 países, mas o planeta possui 210 nações. Então ainda faltam aí 60 países para levar o carisma vicentino.
Fique na companhia do programa Eclésia para ouvir o tema Onde o Amor Me Levar, do grupo Letare.
Assusta a noite escura, não me importa o pó da estrada. Hei de encontrar uma fonte sempre que estiver cansada. Pergunto à gente que passa, porque tardas em chegar? Mas não és tu que demora, sou eu que não sei esperar. Senhor Jesus, eu só quero estar onde tu estás e tomar minha cruz, seguir-te onde vais, caminhar sem temer onde o amor me levar. Senhor Jesus, eu só quero estar onde tu estás e tomar minha cruz, seguir-te onde vais, caminhar sem temer onde o amor me levar. Eu sei, se eu quiser acompanhar-te, terei de renunciar. Deixar tudo e seguir-te, partir e contigo caminhar. Se me perderes da tua vista, ou se me afastar da estrada, não me abandones sozinha, pois sem ti eu não sou nada. Senhor Jesus, eu só quero estar onde tu estás e tomar minha cruz, seguir-te onde vais, caminhar sem temer onde o amor me levar. Senhor Jesus, eu só quero estar onde tu estás e tomar minha cruz, seguir-te onde vais, caminhar sem temer onde o amor me levar. Senhor, és o meu porto de abrigo, qual barca ao teu sopro irei voar. Estarás sempre comigo e onde o amor me levar.
Foram os Letare com a sua música Onde o Amor Me Levar. Bom dia para si que sintoniza a Antena 1 da Rádio Pública. Representantes das conferências vicentinas de todo o mundo estiveram no Porto para a Assembleia Plenária do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. Uma instituição cuja história remonta ao século XIX pela mão de Frederico Ozanam, que com um grupo de companheiros de universidade funda a Conferência da Caridade, mais tarde chamada Conferência de São Vicente de Paulo. Ozanam tinha o sonho de envolver o mundo numa rede de caridade e dedicou-se de alma e coração a promover as conferências que, em 1835, tiveram o primeiro regulamento aprovado. 10 anos depois, já a Santa Sé confirmava o regulamento mundial. Frederico Ozanam foi beatificado pelo Papa São João Paulo II em 1997 e hoje espera-se que possa ser canonizado em breve, como confessa Renato Lima Oliveira, presidente internacional da Sociedade São Vicente de Paulo, em entrevista conduzida pelo jornalista Paulo Rocha.
Desde logo, essa prioridade da juventude, o espírito vicentino de Frederico Ozanam nasceu no meio académico, não é? No ensino superior. Ele convocou jovens colegas. A vossa partilha desse carisma agora não passa tanto por aí, mas acredito que seja um desafio, seja um objetivo.
Olha, precisamos voltar às origens, né? À universidade, ainda não estamos tão fortes assim. Deveríamos estar mais presentes no ambiente acadêmico, nos colégios, deveríamos ter conferências vicentinas de estudantes, tanto do ensino básico quanto do ensino médio e também no ensino universitário. Isso estamos pecando, não temos atuado nessa linha e conversamos muito sobre isso. Como regressar às origens? Como voltar àquele 1833, onde aqueles 7 fundadores, todos eram universitários? Então a Sociedade São Vicente de Paulo nasceu num ambiente acadêmico.
E nós... Quem diria, não é?
Exato, é uma coisa, e com pessoas assim cultas, pessoas que falavam várias línguas, né? Então nós temos que regressar a isso aí, isso faz parte do nosso propósito. E a juventude é muito importante, sem o jovem, quando eu digo jovem, não me refiro a 15 ou 20 anos, eu falo de jovem como a ONU fala que jovem até 35 anos. Então nós precisamos de pessoas até essa faixa, porque... os nossos líderes já estão também, né? Vai chegar o tempo deles. E se nós não tivermos a renovação, é impossível manter esse legado para o futuro.
E acreditam que com o contributo dos jovens teriam um trabalho de ajuda, de solidariedade, com mais qualidade?
Sim, o jovem vem para renovar, ele traz ideias novas, nós precisamos de ares novos e até num processo de tomada de decisão, né? Quando vem uma pessoa nova de fora, ela vem com outra ideia, mais arejada, mais aberta, e nós precisamos disso. Não podemos ser um clube fechado, um clube cerrado apenas e nós tomamos as decisões. Em primeiro lugar, o Espírito Santo tem que sempre estar conosco para tomar as decisões. E segundo, os novos. Os novos são muito bem-vindos, precisamos dos aspirantes, como nós chamamos, as pessoas que queiram servir a Cristo pela prática da caridade. Hoje a igreja oferece às pessoas, né, os católicos, várias pastorais, comunidades, serviços e movimentos. O vicentino é mais um desse cardápio e se a pessoa quiser trabalhar com caridade, venha ser vicentino, porque quando eu entrei na Sociedade São Vicente de Paulo, em 1986, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Juntamente com a minha família, né? Então, ser vicentino é um presente de Deus.
Que desafio é esse da formação também? De que forma é que é necessário capacitar o vicentino para o trabalho que tem que desenvolver?
Nós temos dois tipos de capacitação. A capacitação vicentina cristã, que é falar quem foi São Vicente, quem foi Ozanam, quem foram os nossos fundadores, como funciona uma reunião, como é o modus operandi ao fazer a visita. E também temos uma formação mais humana, mais social, mais genérica. Saber quais são os direitos sociais, trabalhistas, como funciona o sistema de saúde, porque o vicentino orienta as pessoas carenciadas justamente sobre esses detalhes da vida cotidiana, que nem sempre as pessoas carentes têm essa informação. Então eu digo sempre, o vicentino é muito mais do que apenas, né, o entregador de um bem material. Ele tem que ser um agente transformador da realidade, para que naquela visita domiciliária que ele faz realmente seja útil e faça a diferença para aquela pessoa que recebeu a visita do vicentino.
Acredito que um desafio da Sociedade São Vicente de Paulo seja também o da comunicação, o dar a conhecer no ambiente público o vosso trabalho. De que forma é que encaram este desafio? Apesar daquela, enfim, da frase evangélica, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, não é?
Essa passagem da Bíblia, realmente, nós citamos sempre, porque o vicentino tem que ser discreto em não mostrar, não se autopromover das ações que faz. Afinal, só Deus é que tem que ver o que nós fazemos. Mas, por outro lado, se nós não mostrarmos à comunidade, à igreja, aos empresários, ao governo, à Câmara Municipal, se nós não nos apresentarmos corretamente, utilizando as ferramentas do marketing e da comunicação social, se não fizermos isso, não seremos conhecidos, não teremos doações e não teremos novos membros. Então esse dilema, que é não mostrar o que fazemos por interesse próprio, falso interesse pessoal, mas mostrar para que outras pessoas conheçam e possam aderir à nossa causa, é o nosso maior desafio. Temos os sites, né? Os sites ajudam muito, os jornais, também as revistas, mas é claro que a comunicação é uma das nossas prioridades.
E esse acredito que seja também sobre a mesa, esse desafio, não é?
Sim, claro. Hoje tudo é comunicação. Se o Vicentino souber usar com equilíbrio as mídias sociais para promover a caridade, como o Papa Francisco pede, porque há muito lixo na internet, mas a gente pode fazer muita coisa boa usando os meios de comunicação da atualidade.
E ia referir precisamente o ambiente que está criado com o pontificado do Papa Francisco, os desafios novos que coloca à caridade e também a importância que o Papa coloca a quem faz caridade. Há um novo paradigma neste exercício da caridade?
O ambiente hoje é favorável demais para nós vicentinos. Como disseste, o Papa não é vicentino, mas tem coração vicentino. Ele fazia visitas domiciliárias em Buenos Aires, junto com os vicentinos. Ele entronizava a imagem do coração de Jesus na casa, nos barracos, nas favelas de Buenos Aires. Então ele conhece bem a nossa sociedade. E ele é também um devoto de Osanã. E nós estamos a trabalhar muito para que o nosso principal fundador possa, ele já é bem-aventurado, para que ele possa ser santo. Já o é nos nossos corações. Mas quando ele for declarado santo pela igreja, eu tenho certeza que muitos católicos vão aderir à nossa causa por conta do Osanã.
Como é que está esse processo?
O processo está avançado, só falta um milagre, já conseguimos o primeiro, falta o segundo milagre. E temos relatos de vários países, temos 3 ou 4 muito fortes. E claro, não podemos pressionar a igreja ou o Vaticano. Agora o que eu posso dizer é que está muito próxima a canonização de Osanã. E quando ela chegar vai ser um golaço para a nossa entidade.
Bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública. Continue na nossa companhia para ouvir o tema É Preciso Que Eu Diminua, composição de Samuel Uria.
Já não caibo numa casa onde o espaço é todo meu. Não são obras que me salvam, eu só sei crescer. Eu só sei crescer. Durmo de janela aberta, tenho os braços no estendal. Eu podia acenar-vos, mas só sei crescer. Thank you.
mas bate a cabeça no teto e cai na travessa. Eu já calei o discurso e a língua tropeça, mas o gigantismo amordaça. Eu já invento virtude, no pico não peco, lá embaixo ficava maré. Eu estou tão em mim mesmado, é tiro ao boneco, gigante varado no beco. Eu já não sei inventar-me, é só mais o mesmo fermento em massa de autismo. Eu nem de mim já me pasmo, amar e marasmo, a ir e voltar a florismo.
Samuel Lúria com o seu tema É Preciso Que Eu Diminua. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A cidade do Porto acolheu a Assembleia Plenária do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, um encontro anual que reuniu representantes de cerca de 80 países, uma iniciativa que decorre num clima especial, fruto de particular atenção do Papa Francisco pelas periferias geográficas e humanas, como explica Renato Lima Oliveira, presidente internacional da Sociedade São Vicente de Paulo, em conversa com o jornalista Paulo Rocha.
E há, de facto, esse novo ambiente para o exercício da caridade, com este pontificado.
Nunca foi tão favorável ter um Papa como o Papa Francisco. Os bispos, né, todos nos apoiam, aqui em Portugal, Lisboa, Porto, todas as dioceses, o patriarcado. Então, é difícil ser vicentino na Índia, é difícil ser vicentino no Sri Lanka, é difícil ser vicentino num país fechado, numa Coreia. Né? Aqui nós temos um ambiente favorável, temos que aproveitar. Deus quer isso de nós, São Vicente quer isso de nós. Porque ele, se estivesse aqui fisicamente, assim o faria. Então nós temos que seguir os passos dos nossos fundadores.
Fala-nos um pouco sobre a Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. Desde logo o seu percurso, a sua opção por este exercício da caridade, como é que surgiu?
Bem, quando eu tinha 15 anos, né, era jovem, eu ingressei na Sociedade São Vicente de Paulo e estou lá desde 86, são 33 anos, né? E nunca pensei em ser presidente de nada, essas coisas acontecem naturalmente. E são 6 anos de mandato, já estamos na metade, e meu objetivo é terminar o mandato entregando o conselho melhor, né? E um próximo que virá também vai fazer melhor. E o Brasil é uma potência vicentina. Nós somos no Brasil praticamente 1/4 dos vicentinos do mundo estamos no Brasil. Então, em algum momento, era esperado que saísse do Brasil um vicentino ou vicentina para ser presidente internacional. Isso aconteceu em 2016. Então, me chamam no Brasil de Renato Vicentino. O meu sobrenome não é mais Lima de Oliveira. É Renato Vicentino, porque é assim que a gente é conhecido, na paróquia, no trabalho. Não há como dissociar uma coisa da outra, né? E espero que o meu exemplo, tem meus defeitos, mas espero que copiem os meus exemplos, né?
E que focos de ação são mais urgentes no Brasil? Onde é que a atividade vicentina é mais necessitada?
Bem, o Brasil, como é um país mais pobre, o foco maior dos vicentinos lá é, de fato, a cesta básica, né? O alimento básico, né? Que naquela pirâmide das necessidades de Maslow, a gente sabe que essa é a primeira necessidade humana. Depois que a pessoa supera isto, aí sim vem outras necessidades. No Brasil, na África, e na América Latina, nos países mais pobres do mundo, o vicentino ele ainda tem esse papel mais materialista, mais assistencialista. E nosso objetivo é que o vicentino abra a cabeça e fique preparado para os outros desafios, as outras pobrezas, especialmente a psicológica. Hoje, se um vicentino consegue conversar com uma pessoa até que não tenha necessidades econômicas, mas que está passando por um drama na sua vida particular, ou no casamento, ou com os filhos, ou questão de droga, ou desemprego, que o desemprego acaba com uma pessoa, né? Uma pessoa com 2, 3 meses desempregada, ela está desesperada, né? E o Vicentino, ele pode também ser um ombro amigo, uma mão amiga, um braço amigo para ajudar essa pessoa a enfrentar esses problemas. Então é isso que eu sempre digo, o Vicentino é muito mais do que ele pensa que ele é. Ele não é apenas uma formiguinha na paróquia dele. Ele é realmente um agente que pode transformar essa situação tão, tão cruel que nós vivemos hoje no mundo todo.
E de facto é uma situação de todo o mundo, e se os vicentinos nasceram para essa ajuda básica, não é? Hoje o desenvolvimento, felizmente, que deu alguns recursos a mais pessoas, mas criou também outras formas de pobreza onde vocês atuam.
Sim, falaste bem, é todo um desafio, tudo é alvo, nada é estranho à caridade. O vicentino tem que... Então se alguma paróquia, na minha paróquia não há pobres, não existe isso. Aqui não há vicentinos na minha paróquia porque não há pobres. Não existe isso. E mesmo que não haja pobres naquela região territorial, há pobres na América Latina, há pobres na África. Então, pode criar um grupo vicentino, sim. E pode mandar as doações para esses países. Então, é a caridade além fronteiras. Né? O vicentino sem fronteiras. Né? E o vicentino está em todos os lugares. E essa reunião aqui é prova disso. Nós temos aqui 80 líderes dos 5 continentes, todos preocupados com o futuro da nossa entidade.
E também a estudar as melhores formas de responder de levar por diante essas respostas, não é? Na sua opinião, que conclusões podem sair deste encontro aqui no Porto?
Bem, vamos sair mais fortalecidos, vamos sair mais atualizados, mais conscientes do que realmente somos, o nosso papel, o nosso propósito, né? Porque há uma passagem na Bíblia que fala, né? Muitos são os desejos no coração do homem e da mulher, mas o que realmente prevalece são os propósitos do Senhor. Então, se nós estivermos alinhados com os propósitos do Senhor, o Vicentino vai prosperar, né? Evitar os conflitos, evitar os problemas que nos desunem e buscar de fato aquilo que nos une, que é a caridade, é o carenciado, são as doações, são as campanhas sociais. E isso é para isso que o Vicentino existe, para ajudar a igreja a levar a mensagem de Cristo e também ajudar materialmente a quem precisa.
Que plano estratégico está em curso, em concretização?
O nosso plano estratégico, ele é de 6 anos, ele possui 10 pontos, 10 itens, como formação, juventude, expansão, comunicação, ajuda internacional, são vários itens. Para cada item, para cada ponto, há um gerente, há um vicentino encarregado de cuidar com as metas, os prazos, o cronograma, e assim a cada ano nós vamos atualizando e estamos cumprindo o nosso planejamento, sim.
Agora a meio, né?
Estamos no meio e alguns já passaram de 50%, então estamos felizes que estão indo bem. Outros não chegaram a 50 ainda, então vamos acelerar um pouquinho, né, para chegar no final de 2022 e entregar todos os 10 pontos 100% cumpridos.
Renato Vicentino, obrigado por ter falado connosco, por ter estado aqui no programa Eclésia, e que o Porto seja inspirador para o vosso trabalho.
Parabéns à Eclésia, eu acompanho desde o Brasil o trabalho de vocês, gosto muito, e o Porto foi escolhido porque realmente tem um vicentinismo pujante, não só o Porto, Portugal, né? Aqui nós somos 1.000 grupos e 10.000 vicentinos, é um exemplo para a Europa, está na frente de muitos países, aí na frente da França, que é onde nasceu a sociedade São Vicente de Paulo, é um exemplo para os africanos, todos os lusófonos da África seguem, veem Portugal como um espelho, um exemplo, e é um exemplo para o mundo, por isso que Portugal e o Porto foram escolhidos.
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. A reflexão está a cargo do sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
O Evangelho da Solidariedade da Santíssima Trindade que hoje celebramos convida-nos a contemplar o amor do Pai, que se manifesta na doação e na entrega do Filho e continua a acompanhar a nossa caminhada histórica através do Espírito. A meta final desta história de amor é a nossa inserção plena na comunhão com o Deus que é amor, família, comunidade. O Espírito Santo aparece como presença divina na caminhada da comunidade cristã, como realidade que potencia a fidelidade dinâmica dos crentes às propostas que o Pai, através de Jesus, fez aos homens. A Igreja deve saber estar atenta, na sua caminhada histórica, às interpelações do Espírito Santo. Com a força do Espírito, deve captar a palavra eterna de Jesus e deixar-se guiar por ela. Com a força do Espírito, deve continuar em comunhão com Jesus. Com a força do Espírito, deve responder às interpelações da história e atualizar a proposta de Jesus face aos novos desafios que o mundo lhe coloca. Dizer que há três pessoas em Deus, como há três pessoas numa família, pai, mãe e filho, é afirmar três deuses. Inversamente, dizer que o Pai, o Filho e o Espírito são três formas de apresentar o mesmo Deus, como três fotografias do mesmo rosto, é negar a distinção das três pessoas. A natureza divina de um Deus amor, família e comunidade expressa-se na nossa linguagem perfeita das três pessoas. O Deus família torna-se trindade de pessoas distintas, porém unidas. Chegados aqui, temos de parar, porque a nossa linguagem infinita e humana não consegue dizer o mistério de Deus. Resta-nos permanecer em contemplação ativa de Deus que nos ama e sobre nós derrama o seu amor. Como diz a segunda leitura da Carta aos Romanos, a esperança da glória de Deus não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus nunca desiste de nós. Sempre soube encontrar formas de vir ao nosso encontro, de fazer caminho connosco. Apesar do nosso egoísmo, orgulho, autossuficiência e pecado, Deus continua a amar de modo gratuito e incondicional e a fazer-nos propostas de plena vida feliz. Não será tempo de redescobrir Deus que nos ama na sua infinita misericórdia e de aceitar essa proposta de caminho que Ele nos faz? As nossas comunidades cristãs são realmente a expressão desse Deus que é amor e comunidade, na unidade do amor verdadeiro, que respeita a identidade e a diferença do outro, numa experiência verdadeira de amor, de partilha, de família, de comunidade? Que a nossa resposta de vida aconteça na oração e na contemplação, no amor e no serviço, em plena comunhão de amor com a Trindade.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia nesta manhã de domingo. Relembro-lhe que os últimos acontecimentos na Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Amanhã, se Deus quiser, regressamos à Antena 1 pelas 22h45 com reportagens sobre a solenidade do Corpo de Deus em várias dioceses portuguesas. Eu sou o Henrique Matos e estive consigo ao longo desta emissão. Desejo-lhe um excelente domingo e uma ótima semana. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.